Audiobook Grátis apresenta: Desprezamos essa multidão de pagãos, e nenhum temor há em nós. Sebaste. De Salamanca, Chronicon. O espectáculo que oferecia a caverna de Covadonga na noite imediata àquela que se terminou com os sucessos das margens do Salia era muito semelhante ao dessoutra noite em que Pelagio recebera a nova do cativeiro d'Ermengarda. Espectáculo semelhante, mais personagens, em parte, diversas. Na vasta lareira próxima da entrada da gruta e a que servia de chaminé, uma larga fenda dos rochedos superiores ardiam alguns cepos de carvalho, que, repassados do fogo durante uma longa noite de novembro e abrasados até a medula, davam apenas uma chama tênue e azulada, cujo fraco esplendor se perdia na claridade brilhante de cinco ou seis fachos encostados pelas paredes irregulares da caverna. Do numeroso tropel de guerreiros que naquela memorável noite se tinham erguido à voz do moço duque de Cantabria, travando das armas, apenas se viam agora, estendidos nos grosseiros leitos formados das peles de animais bravios, deis cavaleiros, que no seu profundo sono, no transfigurado do gesto e no desalinho dos trajos faziam antes lembrar o jazer de cadáveres, que o repousar de vivos. Perto do lar aceso, assentado em escabelo tosco e com a cabeça encostada ao braço firmado numa anfractuosidade do rochedo, via-se, também adormecido, um guerreiro em cujo rosto os sulcos das rugas e o cavado das faces davam, porventura, mostra de mais dilatada vida do que, na realidade, era sua. O sono parecia nele unicamente o entorpecimento das forças físicas exaustas e não o repouso do espírito porque, de quando em quando, os membros se lhe agitavam por estremeção violento, ou se lhe descerravam os olhos, e moviam os lábios, como se tentasse falar e mais sussurrava apenas alguns sons inarticulados e caía de novo em torpor, que não tardava em ser outra vez interrompido. Num recesso da gruta, formado pelos resaltos das rochas e que servia como de camará ao Robin capitão dos foragidos, parecia também jazer um vulto sobre telas mais delicadas que os despojos de animais silvestres, as quais eram, talvez, ainda restos do anterior luxo dos passos de Tarraco, talvez, vestígios da passada grandeza dos duques de Cantabria e da antiga civilização gótica. Um pano de purpura franjado d'ouro pendia da abobada natural, preso nas estalactites seculares que dela desciam, semelhantes aos penduróis do tecto de um templo normando árabe. A luz dos fachos mal alumiava aquele recanto afastado, mas nessa meia claridade branquejavam roupas alvas de mulher, que também parecia agitada por sonhos dolorosos, se é que o seu gemer de espaço a espaço, o soluçar contínuo, o agitar-se de instante em instante não eram antes indícios dessa modorra febril, dessa hesitação entre o dormir e a vigília, semelhante ao arquejar do moribundo que já perdeu a consciência da vida que vai fugindo. No meio desta cena de duvidosa quietação uma personagem velava. Era o moço Pelagio, que, atravessando a caverna a passos lentos e cautelosos, de um para outro lado, ora aplicava o ouvido aos movimentos irrequietos e ao respirar agitado do vulto branco, ora parava à entrada da gruta, fitando os olhos na escuridão exterior e escutando com todos os sinais de impaciência de quem espera alguém que tarda. Depois, dirigia-se para o lado do vermelho brasido e, cruzando os braços, punha-se a contemplar o torvo aspecto do cavaleiro do escabelo, com um olhar de simpatia e compaixão, misturada do que quer que era de admiração e de terror involuntário. Estes movimentos sucessivos do mancebo repetiram-se umas poucas de vezes e, por fim, a figura membruda e selvática do lusitano Gutislo assomou no arco irregular que servia de pórtico àquela habitação roubada pela desventura às feras. Voltaram. Perguntou em voz baixa ao bárbaro do Hermínio Duque de Cantabria. Desmontam agora, respondeu Gutislo, velido, o centenário, disse-me viesse ver se repousavas. Repousar, replicou Pelagio, sorrindo tristemente e olhando para o sítio onde o pano de purpura ocultava o vulto branco. Que venha já. Gutislo desapareceu. Daí a alguns momentos, o centenário entrava. Era um guerreiro, cujos cabelos brancos, cujos meneios pausados e cujo olhar penetrante davam testemunho de prudência e discrição. Parecia inquieto e assustado. Que novas nos trazes, velido? Qual caminho seguem os árabes? O que prover a Deus eles nunca houvessem encontrado? Ao amanhecer os cavalos africanos beberão as águas do Deva, os sons das trombetas agarenas ouvir-se-ão retumbar pelas encostas de Concana e ecoarão nos alcantis do Alzeba. vagueamos dispersos a tarde inteira e a maior parte da noite. Pelas alturas do sul e do oriente reluziam ao longe as armas dos infiéis, e depois as suas almenaras. Os pastores asturios, que já nos esperavam no Vale do Nis, onde todos os esculcas se ajuntaram à hora de terça nocturna, nos relataram então o que, sumidos por entre as brenhas, tinham podido observar de perto. E quais foram as novas dos pegureiros? Interrompeu vivamente Pelagio. São muitos ou poucos os inimigos? A que distância se acham? Pouco depois do amanhecer devem ter descido os últimos outeiros do vinil e quando o sol brilhar em todo o seu esplendor poderão pisar o solo, até hoje livre, do vale de Covadonga. Os pastores viram os nossos cavaleiros transporem o Salia, viram despenhar-se o Roble, e os infiéis recuarem espantados. Mas, esquadrões após esquadrões desciam das montanhas, e dentro em breve na margem do rio não se descortinavam por grande espaço senão tropéis d'árabes. Ao pôr do sol ainda as gargantas das serranias golfavam torrentes de infiéis, e as selvas retumbavam com os golpes de machado. Antes de anoitecer, uma ponte espaçosa estava lançada sobre o Salia num sítio menos profundo, e os inimigos começavam a atravessá-la. Entre os primeiros que passaram Aken, asseguram os Agais terem visto muitos cavaleiros que, pelos elmos e couraças, pelas cateias e franquisques, eram, sem dúvida, godos. São as tilfadias da Tingitania, são os soldados réprobos do conde de Septum, que Deus conduz aos desertos das Asturias para que os abutres e javalis tenham um alto banquete de cadáveres. Pelagio e o centenário voltaram-se, a voz que proferira estas palavras soar atrás deles. Era o cavaleiro do Escabelo, que despertara as primeiras palavras do capitão dos Esculcas e que, firmados os cotovelos sobre os joelhos e com a cabeça entre os punhos, escutara todo o diálogo. Que? Exclamou o mancebo, ainda há pouco havia cerrado as pálpebras, e já despertastes, Eurico. Duque de Cantabria, desde muito que o sono é sempre breve para mim, há muito que nestas veias ele não derrama consolação nem frescor. Adormecido ou desperto, o meu espírito vê sempre antes si imutável a realidade, e a realidade é medonha. Oxalá pudesse esta alma dormir. Bem o sei, replicou o filho de Favila. A imagem da pátria, santa e melancholica, se misturava sanguinolenta nos vossos sonhos do dormitar. Algumas palavras soltas que proferíeis. Ah, interrompeu o cavaleiro, pondo-se em pé rapidamente, com um gesto de espanto. Eu falava? Eram tão extravagantes os meus sonhos. Que palavras me ouvistes? Delírios, loucuras. Dizei, não é assim? E olhava inquieto para o mancebo, como se receasse que um segredo importante lhe houvesse fugido dos lábios. As vossas palavras eram quase ininteligíveis, respondeu Pelagio. Perdida para sempre, eis o que repetieis muitas vezes e depois, não resta uma esperança. Oh, tão formosa e gentil! Homem infame, que tinhas em mais o ouro que a virtude e a glória, maldito sejas tu, e então os dentes vos rangiam, e, entreabrindo os olhos, o vosso aspecto era terrível. Pensaveis, por certo, na Espanha, na formosa terra dos godos, e a indignação vos arrancava maldições contra opas, e contra os que venderam pelo ouro dos árabes as aras de Cristo e a liberdade de seus irmãos. Enganaram-vos, porém, os sonhos, cavaleiro. A esperança resta ainda, e a Espanha não se perdeu para sempre. Vós mesmo agora o dissestes. Abundante servo de cadáveres humanos vão ter os abutres e os javalis das montanhas. Tendes razão, replicou o guerreiro, deixando-se cair de novo sobre o escabelo e voltando à postura anterior. Os meus lábios mentiram ao coração, se disseram que para a Espanha não havia esperança. Mas a mentir não tornarão eles, porque estes olhos só hão de cerrar-se, já agora, em sono bem profundo, no qual não haja sonhar. Depois dos combates é que se dorme bem placidamente. É então que eu dormirei. Era sinistro e lúgubre e, todavia, tranquilo o modo com que ele o dizia. Pelagio, preocupado pelas novas que o centenário trouxera, não reparou no sorriso doloroso que enrugava as faces de Eurico e, voltando-se para Velido, prosseguiu. Oh! Abdulaziz busca a última guarida dos cristãos, os últimos arepenes de terra livre da Espanha, persegue-nos como a besta feras? Pois bem. Vai, e dize aos nossos cavaleiros que antes de romper a manhã estejam a cavalo com a lança em punho prontos a marcharem para a entrada do vale. Os fundeiros e mais buxelarios de pé que se preparem para subir aos píncaros sobranceiros por ambos os lados do arraial. Dize-lhes, também, a uns e a outros, que sem demora eu serei com eles. O centenário saiu. Pelágio chegou-se então aos que dormiam e, despertando-os um a um, fi-los aproximar da boca da gruta. Vedes vós a estrela matutina que empalidece? Disse, apontando para um breve espaço do firmamento, onde, através do portal irregular, se via fulgir o planeta Vênus. Não tarda muito que ela desapareça mergulhada na vermelhidão da aurora. Essa vermelhidão tingirá em breve o céu, como o sangue há de hoje tingir a terra, mas confio em Deus que, também, como após ela há de surgir o sol envolto no seu fulgor glorioso, assim a cruz e o nome dos godos se alevantarão triunfantes, após o sangue vertido por esses dois objetos santos e queridos, que nos têm alimentado a energia da alma no meio dos trabalhos e perigos. Guerreiros! Os árabes seguiram as vossas pisadas. Abdulaziz e Juliano, um insensato e um renegado, ousaram aproximar-se ao antro dos leões de Espanha, e os leões hão de despedaçá-los. O céu condenou-os, diz-me íntima voz que ele os condenou, inspirando-me um estratagema que os infiéis não poderão resistir. No gesto de Pelágio, ao proferir estas palavras, estava estampada a expressão da confiança, do esforço e do entusiasmo daquele entusiasmo que ele sabia comunicar aos que o ouviam e que, na situação quase desesperada em que se achavam os foragidos das Asturias, fizera com que lhe cedessem voluntariamente o mando supremo os mais velhos e experimentados guerreiros. Pelágio expôs em breves palavras os seus desenhos para obter dos árabes um triunfo completo. O caminho que seguiam devia forçosamente trazê-los às gargantas das serras. Colocados na entrada do vale, uma parte dos cavaleiros oferecer-lhes-iam débil resistência, cedendo pouco a pouco e retirando-se para o topo daquela espécie de caldeira cortada nas montanhas. Apenas aí chegados, abandonando os jinetes, precipitar-se-iam para a caverna, aonde já se teriam acolhido as mulheres, crianças e velhos dispersos pelas tendas do campo, e em cujo estreito e escarpado portal poucos pelejadores bastavam para resistir à multidão dos inimigos. Então o grosso dos cavaleiros, encilada nas selvas que se dilatavam para as alturas, à esquerda das gargantas do vale, acomete-los iam pelas costas, enquanto os buxelarios, sumidos pelas penedias, lá no alto dos barrocais que formavam como um muro de ambos os lados do arraial, fariam chover sobre os infiéis as armas de arremesso, sem que a estes fosse possível repeli-los, ignorando os caminhos que conduziam àqueles lugares, na aparência só acessíveis às águias e aos abutres, que ali tinham, de feito, a sua guarida solitária. Mas a vós, cavaleiros, concluía Pelágio, que provastes extremos de esforço na correria que devo à salvação de minha pobre irmã, a vós pertence o acabar a vitória que o Senhor nos vai dar. Há mais de um ano que as nossas mãos se têm calejado a aluir os penhascos que coroam o tecto desta caverna. Há mais de um ano que raro dia se passa sem que o suor das nossas frontes os umedeça, ao tombarmos-los lentamente para a borda do despenhadeiro que se eleva prumo sobre o ádito deste recinto. Aí, acompanhados dos meus robustos cântabros e dos selvagens do Hermínio, será o vosso pelejar, aí, quando os inimigos, apinhados ante aquele portal, se arremessarem contra os guerreiros que o hão de defender, quando as trombetas dos que os ferirem pelas costas soarem uma toada de morte, e os invisíveis buxelarios fizerem chover sobre os infiéis os tiros de funda, as setas e os dardos, cumpre que esses rochedos que, lá no cimo, parecem embebidos na penedia, caiam rapidamente e esmaguem os esquadrões cerrados dos inimigos da Espanha. Pelo caminho talhado na rocha sobre as nascentes subterrâneas do Deva, ireis assentar-vos no cume do Alzeba, e o anjo do extermínio pairará junto de vós. Sereis a inteligência que guia o duro braço dos cântabros e dos lusitanos para lhes dirigir os golpes, para os reter quando, rareados, confundidos, esmagados os troços da serpente maldita que ousa colear junto de Covadonga, nós podermos arremessar-nos ao meio deles e fazer cair sobre a cabeça dos pagãos os golpes dos nossos franquiscos, não menos destruidores que os rochedos despenhados. Como assim? Replicou Sancion, que por vezes estivera a ponto de interromper o mancebo. Nós, próceres e gardingos, nós que meneamos a faixa e a espada, nós que trajamos o ferro, combateremos, como servos e vis, de longe sem risco. Nós, que por tantas milhas através das serras demos as costas aos infiéis, não poderemos, embebendo-lhes as espadas no peito, dizer-lhes enfim, eis-nos aqui. Pelágio, isso é impossível. Impossível, repetiram todos os outros cavaleiros apinhados ao redor de Sancion. Impossível é, interrompeu o duque de Cantabria com gesto severo, que haja guerreiros cristãos que recusem obedecer-me, no momento em que se trata, não de ambições de glória, mas da redenção da Espanha. Cavaleiros, o esforço de vossos corações vos engana. Exaustos pela correria da próxima noite, os braços vos desmentiriam o ânimo, e eu não consentirei jamais um sacrifício inútil, quando de outro modo podeis contribuir para salvarmos as Asturias. Butislo, clamou ele aproximando-se da boca da caverna, dize aos teus irmãos do Hermínio que venham aqui e ao quingentário da minha tilfadia que vos siga com os soldados cântabros. Sancion, Budesteu, Astrimiro, Enecon, vós todos que me cercais, eis ali o vosso caminho. Parti, e apontava para um lado da gruta, onde quem chegava ao perto via, lá em cima, o céu estrelado, por uma espécie de claraboia natural, e, quase debaixo dos pés, um como solvedouro escuro, em cujas profundezas se percebia o ruído das nascentes do Deva. Na circunferência daquele abismo, desde o chão da caverna, os foragidos, aproveitando as escabrosidades das paredes circulares, tinham formado uma escada tosca, ora cavada na pedra, ora firmada sobre troncos de árvores fixos nas fendas e cavidades da rocha, e que, lançada em espiral, saía perto do cimo calvo do Alzeba. Assim, quando o vale fosse ocupado dos sarracenos, os cristãos poderiam defender-se por largo tempo, obtendo por esse caminho oculto os socorros dos montanheses. Entre os cavaleiros a quem Pelágio dirigir aquelas palavras houve alguns instantes de hesitação, e um murmúrio de descontentamento mas, por fim, Sancion, pegando em um dos fachos, encaminhou-se para a escada subterrânea, e os outros seguiram números quase selvagens filhos do Munda, vestidos de peles de alimárias, e os cântabros, cujas feições e trajos também revelavam a sua origem céltica, não tardaram a entrar na caverna. Pelágio então lhes ordenou obedecessem aos guerreiros que os haviam precedido, e em breve o som das passadas daquele tropel desordenado, alongando-se pelo abismo, morreu em silêncio total. Eurico parecia indiferente ao que se passava ao pé dele, assentado no escabelo e com os olhos cravados no cepo candente que se consumia no afumado lar. Pelágio voltou-se para ele, e disse-lhe: Vós, Eurico, ficareis aqui, vós que salvastes minha irmã, sereis o seu guardador. Quem melhor vigiaria por Ermengarda do que esse homem que nela tem um testemunho perene do mais indizível esforço, da mais pura e generosa lealdade? Desejaria ver junto de mim no combate o melhor guerreiro da Espanha, ter-vos-ia, até, pedido quando o mistério em que vos envolvieis nos fazia suspeitar a todos que vós, o Cavaleiro Negro, ereis um ente privilegiado e não um mortal como nós. Agora, porém, depois que no transe horroroso das margens do Salia nos revelastes quem sois, quando, resolvido a morrer, pedieis apenas algumas lágrimas para vossa memória àqueles que vos sobreviviam, pedir-vos-ei eu, também, que não queirais encontrar o primeiro ímpeto dos sarracenos. Se na defensão desta nossa triste morada, aonde cumpre atraí-los, for necessário o auxílio do vencedor dos Vascônios, do mais ilustre dos tiufados de Uitiza, ou se a cólera de Deus ainda não está satisfeita, e devem hoje perecer os últimos homens livres da Espanha, vireis vós morrer conosco. Entretanto, continuai a ser o anjo da guarda da pobre filha de Favila. Ela parece mais tranquila, e o monge Bakhtiaril, em cuja ciência tem achado alívio tantos de nossos irmãos, recomendou o repouso como o melhor remédio para a febre que a devora. Retardarei quanto puder um instante de se acolherem aqui as mulheres, as crianças e os velhos inúteis para o combate. Fazei, entretanto, que nestes lugares reine profundo silêncio. Silêncio guardava o cavaleiro, no seu olhar incerto e cintilante descobria-se que lá, naquela alma, tumultuavam paixões violentas e opostas. Não respondeu nem Pelágio lhe dera para isso tempo. Crendo ler no seu gesto perturbado a mesma repugnância que tinham mostrado os outros guerreiros em não assistir ao primeiro recontro dos infiéis, o duque de Cantabria atravessou apressado a boca da gruta e desceu a senda tortuosa que conduzia ao fundo do vale. Daí a pouco, sentiu-se o galopar de um cavalo à rédea solta, que se confundiu, por fim, no sussurro longínquo do arraial que se agitava, preparando-se para o temeroso dia que pouco tardaria a nascer. Eurico estava, enfim, só.